Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil no Fambonanet. Eu sou o Henrique. Hoje a gente tá aqui também com a participação do Beto.
Beleza, pessoal?
A gente vai passar um pouco pro... Assim, não tá tendo muita notícia. A gente vai falar um pouco do calendário previsto para esse ano, com os 16 jogos começando em setembro. Das nossas expectativas, a quantidade de vitórias e derrotas que a gente acha que o Texans vai ter. Explicando um pouco de cada jogo, adversário mais difícil, adversário que se não vencer pode desistir de playoff. E falar brevemente sobre esse contrato multimilionário do Patrick Mahomes de 10 anos. Pelo menos eu nunca tinha visto um contrato tão longo. E também não existe um contrato nesse valor. O valor passa $500 milhões, que é R$2,5 bilhões de reais. Então, vamos falar do calendário. Primeiro, as expectativas sobre existir ou não pré-temporada. Só passando rapidamente, que se tiver pré-temporada, acredito que não, os jogadores estão pedindo para não ter, não, se não tiver por causa do coronavírus, mas os quatro jogos da pré-temporada que estava prevista para começar no meio de agosto eram Minnesota fora de casa, Minnesota fora de casa, Seattle em casa, New Orleans Saints fora de casa e o Dallas Cowboys em casa. E aí, o que você acha de se vai ter pré-temporada ou não? Se tem algum jogo desse que a gente pode esperar alguma coisa de alguém? O que você acha?
Eu acho que vão ter apenas dois jogos. Não creio que eles vão cortar a pré-temporada inteira, porque ela serve de aquecimento, mas nesse ponto já é alguma coisa desnecessária. Com certeza, já foi afirmado que ela vai ser reduzida. Provavelmente vão ser só três jogos. Eu ainda acho que vão ser cortados para dois, porque a gente já está no início de julho, e você não teve uma confirmação oficial ainda, e a bem da verdade, não tem muito o que esperar de nenhum deles. Talvez esperar como seria o primeiro drive do Deshaun Watson em campo, já que defesa de Seattle seria interessante de ver contra, de New Orleans também, mas eu tô muito sem motivação para esperar algo da pré-temporada. Acho que no momento é melhor preservar os jogadores para que nenhum risco seja corrido antes do início da temporada regular.
Eu concordo. Eu ainda acho que vão tentar praticamente eliminar a pré-temporada. Talvez esses dois jogos, mas possivelmente só com reserva e jogador que vai ter que olhar para ver se entra no 53 do corte final ou não. E assim, a única coisa que eu queria ver um pouco, se tivesse pré-temporada, é o comportamento dos calouros, principalmente dos dois últimos draftados, que é o John Reed e o Isaiah Coulter, que podem ser retornadores. Eu acho que na pré-temporada era das poucas coisas que daria para ver, era time de especialistas. Mas também acho que não deve acontecer. Eu acho que nem dois jogos devem acontecer. Talvez eles transfiram isso para a prática, aqueles prática conjunta, alguma coisa assim, porque nem o protocolo de treinamento dos times foi acertado ainda. Então acho bem difícil acontecer. Mas a temporada marcada para começar, o Texas inclusive abre a temporada no jogo da quinta-feira, o jogo de abertura, contra os atuais campeões, Kansas City Chiefs, em Kansas City, é o jogo de comemoração, de título e tudo mais, no dia 10 de setembro, que aí nós já temos aí mais dois meses, então provavelmente sem torcida, a maioria dos campeonatos já estão voltando, eu acredito que a temporada não está em risco mais não, só não vamos ter torcida. Esse primeiro jogo contra o Kansas, em Kansas, que a gente ano passado foi eliminado por eles no Divisional Round de forma muito traumática. Eu acredito que a gente estreia com derrota. São os atuais campeões, fora de casa, o time deles é muito bom. E assim, uma vitória seria ótimo para o Texans já ganhar muita moral, mas eu acho que uma derrota aí não seria problema nenhum, já é bem esperado.
Eu também, sendo lúcido, não espero uma vitória. Óbvio que sempre tem aquela famosa ressaca de campeão, o time dos Chiefs pode não entrar bem em campo, e sendo o primeiro jogo da temporada, principalmente com todo mundo sem entrosamento, qualquer zebra pode acontecer. Mas eu realmente espero uma derrota, o ataque dos Chiefs é bem melhor, continua com o mesmo coordenador e quase o mesmo grupo de recebedores na ofensiva, então mantém esse entrosamento de 2019, enquanto o dos Texans passou por uma reformulação, trocou de coordenador ofensivo, o DeAndre Hopkins saiu, chegaram novos recebedores, a gente não sabe como o DeSean vai lidar com isso. Então, se tratando do primeiro jogo da temporada, eu espero uma derrota, ainda que eu não fique surpreso caso ganhe. Mas seria um caso absurdamente otimista.
É, eu também acho que se tem alguns poucos times que teriam chance de vencer os Chiefs, o Texas é um desses. Assim, tá, seria muito mais espanto se os Giants vencessem os Chiefs fora de casa, né, numa estreia. É, na segunda rodada, aí dentro de casa, também contra outro time que chegou nos playoffs, muito forte e que tem um quarterback excelente, novo, que corre, que é o Lamar Jackson, é semana 2, já no domingo, no horário, no segundo horário de jogos, contra o Baltimore Ravens, dentro de casa. Esse eu acredito em vitória, apesar de ser um jogo bem difícil, eu acredito que o Texans vença. A gente tem que conseguir controlar a corrida do quarterback, não tem muito segredo, a não ser que se o Ravens mudar muito, assim, controlar a corrida e os corners conseguirem aprofundar.
Eu penso mesmo, também acho que a gente pode sair com a vitória. A bem da verdade, os Ravens deram uma lavada na gente em 2019, mas foi uma partida que o ataque foi horroroso, não produziu nada, Deshaun Watson foi péssimo e a defesa foi catastrófica. Jogando em casa, com já um pouquinho mais de entrosamento, acho que os Texans têm plenas condições de vencerem o jogo. Também contando com uma defesa saudável. Se eu não estou enganado, os Texans não contaram com o J.J. Watt na derrota para os Ravens. Então acho que pode ser algo mais promissor. Eu creio bastante numa vitória, principalmente pelo fator casa. Ainda que seja um jogo que tem tudo para ser disputado. E já complica, né? Porque são dois jogos, né, nas duas primeiras semanas muito difíceis. E aí o que a gente vai falar no próximo, que é contra Pittsburgh, fora de casa, contra uma das melhores defesas da liga. Então, é um início de temporada crucial para Houston. Começar 0-3 não seria animador, não.
São três jogos bem complicados. Questão do fator casa, a gente ainda vai ter que descobrir o quanto isso vai pesar se não tiver torcida. Ou se tiver torcida reduzida e coisas assim. Mas eu acho que a questão de viagem também influencia. Mas eu acho que o fator casa vai dar uma diminuída. E até por isso eu acho que os Texans têm chance de ganhar dos Steelers na semana 3.
Com certeza.
Porque não vai ter torcida, então dá uma equilibrada nisso e o Texans tem um ataque melhor que o ataque dos Steelers. Então assim, eu acredito em um jogo com não muitos pontos, porque a defesa dos Steelers é muito boa, mas que a gente depende do nosso ataque bem, que nossa defesa consegue segurar o ataque deles. Assim, eu não sei nem quem vai jogar de QB. Steelers... pode ter muita lesão, assim, eles estão não se recuperaram muito bem de perder o Antonio Brown e o Le'Veon Bell até hoje. Então eu acredito que os Texans venceriam esses três primeiros jogos, a gente terminaria 2-1, apesar de muito difícil, seria um começo animador.
Também acho, esse fator casa vai ser muito importante. A gente ainda vai ter que descobrir, provavelmente não vai ter torcida alguma nas primeiras semanas, acredito que até metade da temporada é impossível. E a torcida dos Steelers, por ser uma das mais fanáticas, ajudaria muito. Lembrando que a defesa dos Steelers terminou a temporada passada, nas últimas semanas será a melhor da liga. Então, além de ser um jogo crucial para a gente ter uma noção de como esse ataque vai conseguir operar em 2020, afinal, a gente não tem a mínima ideia de como ele vai ser sob um novo comando e sem o DeAndre Hopkins, ele vai ser um jogo que vai conseguir definir as ambições dos Texans. Porque a gente vai enfrentar a melhor defesa da liga, o que vai colocar o nosso ataque à prova, e vai pegar um ataque que também não será dos melhores, que é o dos Steelers, que a gente não sabe como o Big Ben vai voltar da cirurgia, ele já tá velho, não tem uma noção. Então é um jogo crucial dos dois lados da bola, vai ser depois de dois jogos muito difíceis, em que o Texans pode perfeitamente começar 0-2, Então, se você fosse pedir para mim, para que eu definisse um jogo mais crucial da tabela dos Texans, eu diria que é esse na semana 3 contra Pittsburgh, fora de casa. E eu, hoje, apostaria numa derrota.
É um jogo realmente muito importante. E eu, por ser começo de temporada também, define um pouco o rumo, porque, querendo ou não, depois a gente tem uma sequência, dois jogos em casa, Minnesota perdeu o seu melhor recebedor, que é a semana 4, e na semana 5 os Jaguars em casa também, são dois jogos mais tranquilos. Assim, se chegasse na semana 4 com retrospecto positivo, tinha tudo para fechar a semana 5 com quatro vitórias e uma derrota. E aí, se chegar com duas derrotas, vai ter que correr atrás para não passar a semana 5 negativo. Mas, assim, falando separado dos jogos, o Minnesota também mudou um pouco o ataque. Também é um time que chegou no playoffs nos últimos anos, mas eu acho que deu uma enfraquecida, não só o ataque, eu acho que eles também perderam o jogador da linha defensiva. Então, o Minnesota está meio que numa reformulação. Pagou muito para o Kirk Cousins e não tem conseguido manter outros jogadores. E os Jaguars é rival de divisão, tem que ganhar de qualquer jeito. Jogo em casa de divisão não pode perder, porque isso faz muita diferença lá na frente. E eles não vêm de uma temporada boa, né? Vêm de uma temporada péssima em 2019, tentando encontrar o quarterback. Para essa próxima temporada.
Concordo com você, Henrique. São dois jogos que necessitam de vitória. Primeiro, porque a gente já conseguiu uma sequência de dois jogos seguidos em casa, então dá para ter um descanso maior, não precisa viajar. Segundo, que a gente tem uma defesa de Minnesota que, ainda que não tenha sofrido perdas, tirando a versão Griffin, pode sofrer uma queda de rendimento em comparação com 2019. E a gente tem uns Jaguars que não traz confiança no ataque. O nosso queridíssimo Bigodudo. Não esqueci o nome dele. Ah,
Minshew.
o Minshew. Ele teve lances legais, ele teve uma temporada de estreia muito divertida, mas não me parece um quarterback que vai conseguir te trazer consistência. Então, é uma semana, são 2 semanas que os Texans precisam conseguir 2 vitórias para já se manter em tranquilidade na AFC South, principalmente porque vai se tratar do primeiro duelo divisional, então sair na frente em casa é primordial.
Na semana 6, a gente continua tendo rival de divisão pela frente, só que fora de casa, os Titans, que ano passado não venceram a divisão, o Texans que venceu a divisão, mas os Titans chegaram mais longe nos playoffs e são apontados por alguns como o favorito dessa divisão esse ano. Apesar disso, eu ainda acredito muito numa vitória dos Texans contra os Titans. Eu acho que é o jogo que eu sempre vou apostar a favor dos Texans é contra os Titans. No histórico recente, a gente tem conseguido vencer, tem algumas vitórias, como a segunda ou terceira partida da carreira do Deshaun Watson, que o Texans faz mais de 50 pontos. E o Derrick Henry, eu não acredito que ele vai ter um outro ano tão forte quanto foi ano passado. É praticamente impossível ele conseguir manter aquele nível de correndo e recebendo para mais de 200 jardas somadas todo jogo, praticamente. Eu não acho que ele vai conseguir isso. Nossa linha ofensiva tá melhor, tá reforçada. Aposto nesse daqui, eu aposto numa vitória parecida com a que foi ano passado, nas últimas rodadas lá. Da última rodada a gente perdeu, mas a gente já não tava. Vocês falando da semana 15 fora de casa, que foi um 24 a 21, um jogo muito bom. Então eu espero mais ou menos isso nessa semana 6 com uma vitória nossa. Eu estou bem otimista e a gente já está 5-1 nessa temporada, nas minhas contas.
Também estou otimista para esse jogo. Em minha visão, a defesa dos Titans vai sofrer uma regressão forte. Lembrando que o Dan Pease, que foi o coordenador defensivo, que fez milagre com as peças que ele tinha ano passado, se aposentou. Era um ótimo coordenador defensivo. E, se eu não estou enganado, os Titans continuam sem nenhum coordenador por enquanto. Então, a defesa deles, por mais que tenha boas peças na secundária, me preocupa um pouco. E o ataque, temos que ver como é que ele vai se reagir. O Tannehill foi muito bem em 2019, taticamente e estatisticamente ele foi excelente, não só por conta do Derrick Henry, que fez uma temporada fantástica. O Tannehill conseguiu jogar por si só, soube aproveitar muito bem do play action e foi muito preciso. Mas a questão é, com uma linha defensiva que agora conta com o Blacklock, que é muito bom contra o jogo terrestre, com o J.J. Watt, que talvez fique saudável, o jogo terrestre vai conseguir entrar? Ano passado nós ganhamos os Titans, primeiro jogo, e o segundo foi uma derrota, mas foi na semana 17, em que o A.J. McCarron foi o titular. Semana 16, perdão. É, não, semana 17, jogo 16.
17.
Isso. Em que o A.J. McCarron foi o quarterback titular. Então, eu acredito numa derrota fora de casa e sem precisar ser tão otimista assim.
É, aí, pelas suas contas, estaria 4-2. Antes da semana 7, que é antes do bye, que é o
Isso.
jogo
Na
contra o Green
verdade,
Bay Packers.
5-2, né? 5-2.
Não, 5-2, você considerando que ganha dos Packers já.
Não, a gente perde de Kansas City, ganha de Baltimore, perde de Pittsburgh e ganha de Tennessee, Jacksonville e Minnesota. 5-2.
Ganha dos Ravens, Minnesota, Jaguars, Tennessee e do Green Bay Packers também, para fechar 5 na semana 7. Ou você acha que vai para o bye já mais apertado, 4-3? Porque, apesar de ser em casa, a gente tem que ver isso, que o fator casa aí já pode estar começando a fazer algum efeito contra os Packers, né? 25 de outubro, talvez já comece a ter alguma torcida, mas eu ainda acredito que não. E esse é um jogo que, por ser em casa, eu coloco o Texans como vencendo o jogo. Até porque os Packers gastaram escolha de draft para pegar outro quarterback, ainda tendo o Aaron Rodgers, saudável ainda por muitos anos. Então, que é uma escolha que ninguém entendeu direito. Então, nessa temporada, a gente vai ver se o Aaron Rodgers vai ser o titular mesmo e o outro só ficar esperando a vez, ou se já vai ter algum revezamento, alguma possibilidade de troca. Aí, até semana 7 já vai dar para a gente saber isso, mas mesmo assim, eu aposto na vitória dos Texans.
Nesse jogo, eu fiquei bem indeciso na hora que eu fui fazer a minha previsão, porque do outro lado tem o Aaron Rodgers. Ele fez um 2019 bem abaixo do que é esperado, mas muito por falta de adaptação dele com o sistema do Matt LaFleur. Acho que em 2020 eles podem se entender melhor, mesmo sabendo de todos os problemas extra-campo que ele tem. Então eu contei como derrota, mas se eu pudesse, eu colocaria um ponto de interrogação. Mesmo se tratando de um jogo em casa, ainda acho que não vai ter torcida. Então, para mim, é um grande X. A defesa dos Packers é muito boa. Tem uma linha defensiva ótima e um pass rush renovado. Acho que eles vão conseguir exercer bastante pressão no DeSean. Então, isso me preocupa e a secundária é bem decente. Mas o fator X para mim vai ser qual Aaron Rodgers vai aparecer em campo. O ataque dos Packers deve continuar sendo muito voltado ao uso de Aaron Jones, deve continuar tendo muita formação under center, jogo terrestre forte. Então a questão para mim é qual Aaron Rodgers vai aparecer em campo. Mas hoje eu apostaria numa derrota, mas 50-50.
É um jogo apertado. Eu que estou mais otimista mesmo, de uma maneira geral, mas realmente, como o fator casa não deve influenciar nada, uma derrota nesse jogo não seria nenhuma surpresa também, porque o fator casa com ela vazia não vai fazer diferença. Semana 8 é bye, semana 9 contra os Jaguars, fora de casa. É igual que a gente já comentou aqui sobre os Jaguars. Eu acredito em outra vitória, porque não faz tantos, não vai fazer tanto sentido pela falta de torcida. Em casa e fora, vai ser a diferença vai ser pequena. E os Jaguars ainda são um time pior. Eles não conseguem apresentar mais a defesa de 2 anos atrás. Não tem mais o Jalen Ramsey desde o meio do ano passado. Então, acredito em outra vitória dos Texans. Até o momento eu estou só com uma derrota, eu estou muito otimista.
Argumentos são os mesmos do de cima. O Minshew não sustenta o ataque, ele pode ter um jogo brilhante do nada e conseguir e talvez levar os Jaguars à vitória, mas eu não acredito nisso. E a defesa é inconstante, perdeu todas as principais peças, sofreu um desmanche. Então, mesmo sendo fora de casa, mesmo que tivesse torcida, eu apostaria na vitória de Houston. Acho que um 2-0 contra o Jaguars nessa divisão é uma realidade. O que já traz uma vantagem gigantesca quando a gente pensa que é uma AFC South que costuma sempre ser disputada. Dois times com 10 vitórias, às vezes um com 11, mas comumente 9-7. Então vai ser importantíssimo esse 2-0.
É. E aí na semana 10, o segundo jogo, assim, depois do bye, são dois jogos seguidos fora de casa, dessa vez contra o Cleveland Browns. E aqui eu coloquei uma derrota dos Texans. É, apesar de eu achar que os Texans têm time para vencer os Browns, eu acho que pode ser um jogo que eu acho que tem tudo para ser, por ser sequência de... Eu não sei, esse jogo tá com cara de ser um jogo que a gente vai para um fake punch igual no playoffs e perde por causa de umas coisas assim. Eu acho que tem muito cara de ser um jogo que o Texans perde por alguma burrice que não precisava. É, o kicker deles bate o recorde de field goal mais longo da carreira e eles viram o jogo no último segundo, igual foi o Saints contra a gente ano passado. Eu acho que tá com cara de ser esse jogo, que a gente vai perder, não importa a atuação maravilhosa, no final a gente dá um azar e perde.
O que tá o qual dos Packers, para mim, ele é um jogo 50-50, mas eu vou dar o benefício pros Browns, porque com o Stefanski lá, eu creio que o ataque finalmente vai desandar. Eu fiz um texto sobre isso no Pro Football, falando exclusivamente do ataque dos Browns. E eu acho que com um sistema de um jogo corrido forte, bastante play action, muitos rollouts, semelhante ao que ele fez com o Kirk Cousins no Vikings, e o Kirk Cousins foi muito bem ano passado, o ataque dos Browns vai conseguir muito bem. E a defesa deles tem uma linha defensiva muito forte, mas o Garrett vai voltar de suspensão. E ano passado ele estava comendo a bola até o incidente, ele vai voltar querendo provar que aquilo foi só um deslize. Então, eu acho que além de que vai ser um jogo 50-50, não vejo problema se os Texans ganharem, mas eu aposto numa derrota. Principalmente por ser pelo ponto do ataque de Cleveland.
Tá, depois do jogo contra os Browns, a gente enfrenta o New England Patriots em casa. O Patriots acabou de trocar de quarterback, né? Acabou de contratar por um ano o Cam Newton, e o Tom Brady, depois de décadas ganhando tudo que podia ganhar em New England, foi para Tampa, e a gente não sabe o que vai acontecer, porque são dois quarterbacks com características completamente diferentes. O Cam Newton muito mais físico, atlético, e o Tom Brady um quarterback muito dentro do pocket, parado, que tem precisão no passe e inteligência do jogo. Então tem que ver se ou o Bill Belichick vai obrigar o Cam Newton a se adaptar a um sistema de jogo, encontrar um sistema de jogo meio termo, ou o ataque inteiro já vai mudar para um sistema que privilegie o Cam Newton. E eu acho que esse primeiro ano vai ser... Eles ainda vão estar batendo cabeça, ainda vão estar sem saber direito, se ajeitando e ajustando nisso. Então eu acredito numa vitória dos Texans. A defesa do New England continua muito boa. Tem a melhor dupla de corner da liga. Mas ainda assim eu acredito... uma vitória dos Texans. Eu estou muito curioso para ver esse ataque com três jogadores muito rápidos, com todos os running backs recebendo bem passe. Eu acho que o Texans tem chance boa nesse jogo.
Eu fiz um texto recentemente no Pro Football falando de como a defesa de New England pode manter o nível, e eu acho que é o que vai acontecer. Talvez caindo um pouco, sendo terceira, quarta, melhor da liga, mas vai continuar em um patamar de elite. E o Dave também fez um texto no site que eu achei muito legal, mostrando como o Cam Newton vai conseguir operar o ataque dos Patriots. E eu realmente acho que o ataque deles vai bem. Óbvio que vai depender de como o Newton volta de lesão. E se ele voltar bem da lesão, ele é capaz de botar esse time para lutar pelo título da AFC East de novo. Mas eu ainda acredito numa vitória dos Texans, porque o nosso primeiro pelo fator quarterback ser melhor. Segundo, pelo fator campo, mesmo sem torcida, eu acho que aqui vai ser uma ideia interessante. E terceiro, a gente bateu os Patriots ano passado em casa, quando a defesa estava no auge. O ataque deles estava horrível, mas a defesa deles estava no auge. E o Deshaun Watson foi lá e meteu 3 touchdowns passados e aquele recebido naquela jogada fantástica. Então, é nesses jogos que o Deshaun gosta de crescer. É nesse tipo de jogo que ele gosta de crescer. Então acho que a gente pode sair sim com a vitória sem precisar ser otimista.
Bom, o próximo jogo seria semana 12, já no final de novembro, provavelmente ainda sem torcida, fora de casa contra os Lions em Detroit. Esse jogo, para mim, é bem uma incógnita. Não me assustaria com nenhum resultado, nenhum placar. O time dos Lions não vinha bem ano passado, eles deram uma mudada em muitas peças, mas eles ainda têm um corpo de wide receivers mais ou menos. Não sei, acho que eles podem complicar para os Texans, mas a defesa dos Lions eu não acho que ela seja tão boa assim para parar o ataque dos Texans. Acredito mais no nosso ataque do que na defesa deles. E nossa defesa, se não chegar mais ninguém com todos esses boatos, novas peças, nossa defesa ela é constante. Assim, a gente sabe dos defeitos dela, ela não está com o melhor pass rush possível. Se o DJ Watt estiver bem, assim, a gente depende muito dele. Mas nossa defesa não está mais entre as piores, já tem um tempo que a nossa secundária não está mais entre as piores, e a defesa como um todo nunca foi ruim. Então eu acredito em outra vitória dos Texans aqui, mas não me surpreenderia se fosse uma vitória dos Lions, mas vou colocar a vitória nossa.
Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais fácil do que esperado. Tenho certeza que o Stafford vai deixar os Lions sempre em condição de vencer, mas sem o Darius Slay, a defesa deles, principalmente a secundária, perde muito. O Patricia não é um cara amado pela unidade, então acho que a gente consegue botar mais de 30 pontos no placar e segurar o ataque aéreo dos Lions, que não é dos mais criativos do mundo. Então eu acredito numa vitória até que com certa tranquilidade.
O próximo jogo seria mais um dentro da divisão, dentro de casa, contra os Colts, que também, por algum motivo, ano após ano, é sempre apontado como um dos favoritos da divisão, mas não tem vindo bem nos últimos anos. Depois da troca de quarterback, aposentadoria do Andrew Luck, ano passado terminou 7-9, foi bem mal, mas esse ano fez um bom draft. Mas eu ainda acredito, assim, por ser dentro de casa, contra os Colts e contra os Titans, ganhar uma e vencer uma não é de todo ruim. O Philip Rivers está com 38 anos, que é o novo quarterback dos Colts, mas ele ainda é um bom jogador. Eu não sei. Eu acredito que vai ser a vitória em casa e uma derrota fora de casa para os Colts. Jaguars e Titans, a gente venceria as duas, é a minha previsão. Então, nesse aqui agora, vitória. Quando for fora de casa, quando for em Indianápolis, derrota nossa.
Concordamos novamente, meu amigo. Indianápolis é um time naturalmente difícil de se vencer, mesmo nas piores fases. Costuma ser um confronto sempre muito suado para os Texans. Ano passado foi assim e acho que vai se repetir esse ano. A gente consegue essa vitória dentro de casa. Com os Rivers, o ataque deles deve ser bem melhor que o do ano passado, porque o Jacoby Brissett não consegue oferecer tanto perigo. Mas então, ganha em casa, perde fora duas semanas depois. Para mim, esse vai ser o esquema.
Bom, aí, na sequência, o jogo da semana 14 contra o Chicago Bears, que vinha num bom ano no ano passado. Tem muitos questionamentos em cima do Trubisky, principalmente pela agressividade no draft que ele foi draftado, que é o mesmo do Watson e do Mahomes, que gastaram muitas picks para subir, poucas posições e contratar o que seria o terceiro melhor quarterback da classe. Mas Chicago vinha no ano bom, terminou 8-8, só que ele tem uma divisão com o Green Bay e Minnesota bem melhores, que não deram muitas chances. Ainda tem o Khalil Mack, então ainda tem uma defesa para se respeitar. Mas eu acredito, por ser fora de casa, eu coloco uma vitória dos Bears. Eu acredito que eles vão estar brigando lá na divisão e acho que é uma vitória dos Bears, derrota nossa.
Nesse caso, a gente vai discordar. Eu acho que a gente consegue ganhar de Chicago, seja Foles ou seja Trubisky, o quarterback titular nessa semana. A defesa continua boa, mas já vimos um pouco de regressão. Então, acho que o Deshaun consegue superar a unidade dos Bears com relativa tranquilidade. E eu não consigo ver o ataque de Chicago sendo produtivo. O Matt Nagy caiu muito, muito mesmo. E a incógnita de QBs pode ser um grande problema, porque se você começar com um e depois trocar pelo outro no meio da temporada, a falta de entrosamento vai fazer muita falta. Então, vai ser um jogo difícil, eu não acho que vai ser uma partida muito fácil. E eu acho que o placar vai ser uma coisa pequena, tipo 20 a 17. Mas eu acredito numa vitória de Houston.
Bom, aí no próximo jogo, que a gente já tinha falado, semana 15, contra os Colts, fora de casa, pelos motivos já apresentados, eu acredito numa derrota. O time dos Colts é um time bom, sempre dá trabalho, e o T.Y. Hilton sempre joga muito bem contra a gente. Então, igual a gente falou, uma vitória na semana 13, uma derrota na semana 15.
Exatamente, eu repito, partida difícil, clássico de divisão. Esse é o famoso, não dá muito para fazer uma previsão, então ganha em casa, perde fora.
Bom, e para fechar, dois jogos dentro de casa, Bengals e Titans. O Bengals, que vem de uma temporada péssima, péssima, acredito que vai melhorar, mas não acredito que melhore o suficiente para ganhar da gente no NRG Stadium. Então, esses dois jogos, tanto os Bengals quanto o Tennessee, eu coloco vitória dos Texans nos dois. E nas minhas contas aqui, muito otimista, uma temporada maravilhosa, que não faz, agora falando assim, não faz nem sentido. Uma temporada com 12 vitórias e 4 derrotas dos Texans. Seria uma temporada muito boa, nessa minha previsão aqui. Mas também não assustaria, mas eu acredito que qualquer coisa mais de 9 vitórias, eu acho que vai ser normal. Acho que 9 vitórias a gente tem, que costuma ser suficiente para ganhar a divisão.
Também concordo que a gente vem com duas vitórias nos confrontos finais. Cincinnati, um palpite um pouco difícil de se fazer, porque a gente não sabe que Joe Burrow vai chegar na liga. Eu acho que ele vai chegar com um impacto bem alto, mesmo se tratando de um calouro. Fiz um texto falando disso. Eu acho que os Bengals têm um suporte muito bom para dar para ele, seja em corpo de recebedores, que é extremamente completo, seja um técnico bom, que é o Zach Taylor, que com um quarterback novo pode dar trabalho. Mas nesse caso, do benefício da dúvida, então aposto em Houston e contra a Tennessee é o mesmo caso que eu disse anteriormente. A defesa deve regredir bastante e o ataque ainda a gente não consegue saber qual vai entrar em campo. Se Derrick Henry vai continuar querendo se provar, sendo que ele dificilmente vai ganhar um enorme salário, não tem muito o que dizer. E já que se tratando do último jogo da temporada, como no meu caso a gente chegaria no momento 10-5, não seria uma vaga de playoffs garantida. Então, os Texans entrariam com o time titular, vence e acaba com a temporada 11-5. Ano passado eu acertei nessa previsão, errei por um jogo, se eu não me engano. E é o que eu digo esse ano também, eu vejo os Texans com a campanha 10-6, 11-5. Não acho que vai chegar a ser 12-4, por causa da dificuldade que eu consigo ver de como esse ataque vai realmente operar. Eu fiz até um texto no Pro Futebol falando de como eu imagino que o sistema vai ser rodado, voltado muito a como deixar o Watson quer que ele opere. Mas como a gente ainda não consegue ter uma visão de como o Tim Kelly vai realmente moldar o sistema de jogo, eu acho que os Texans ficam na margem das 10 vitórias, não chegando a 12 para competir por primeira, segunda seed de AFC. Mas acho que vai ser uma campanha positiva. Vamos pegar pós-temporada e provavelmente ganhar a divisão.
Eu também estou confiante nessa de ganhar a divisão, e fazer o jogo do Wild Cards em casa, ganhando a divisão. Bom, então, a minha mais otimista, 12-4, mas, igual eu falei, entre 9 vitórias e 12, até 13, se tudo der muito certo, é possível. Mas vamos falar agora um pouco da notícia que me movimentou a semana da NFL e do mundo dos esportes como um todo, que é o novo contrato do Patrick Mahomes. Uma extensão de contrato de mais 10 anos, que façam o contrato dele agora, se ainda tenha 12 anos de duração, que vá até 2032, assim, temporada 31-32, e que passa do $500 milhão o contrato total. Eu tô vendo aqui como é que ele tá dividido. Esse ano ele ainda tem impacto de 5 milhões no cap só. Ano que vem ele já tem um impacto de... esse ano com a assinatura vai para 65 milhões o impacto dele no cap. Ano que vem ele vai ter um impacto de 25 milhões. Depois 31, 40... Aí depois fica na casa dos 40 milhões. É muita coisa se a gente considerar que o cap do time inteiro, de todos os 53 jogadores, não chega a 200 milhões. Eu acho que isso é muito uma aposta do que, assim, ele já ganhou o Super Bowl, já foi MVP, ele já se provou, ele é atualmente o melhor jogador da liga, só que ele está sendo muito melhor pago que, por exemplo, o Russell Wilson. Esse salário dele, você consegue ter o Russell Wilson e o J.J. Watt, com o contrato atual dele. Você consegue ter os dois no mesmo time com esse contrato de 50 milhões. E isso vai impactar muito no novo contrato do Watson, porque agora as bases estão completamente mudadas. Se pensava que 40 milhões por ano era muito, já tem um ganhando 50, chegando a 55 em alguns pedaços. E aí, o que você acha disso? Desse contrato, da duração dele, do valor e o impacto que ele teria para o nosso contrato com o Deshaun Watson, isso, de ocupar 25% do cap com um jogador só.
Sobre a questão do Mahomes, nem tem muito a ser falado, Henrique. Tudo bem, é muito dinheiro, é $500 milhões. É o maior contrato da história do esporte, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro, não tem o que ser feito. É muito dinheiro, assusta. Mas você tem um quarterback que tem potencial de ser um dos melhores da história. Top 10. Que o cara, no terceiro ano dele na liga, vamos melhorar. No segundo ano dele na liga, ele chega na final de conferência e bate 50 touchdowns. Primeiro ano dele de titular. Primeiro ano ficou no banco. Ano de calor. Chega na final da conferência, bate 50 touchdowns e poderia ter chegado ao Super Bowl se a defesa não fosse horrível. No terceiro ano dele, você dá uma defesa minimamente competitiva, ele, de novo, arrebenta na temporada regular, ele arrebenta. A gente não fala tanto porque o Lamar Jackson chamou mais atenção, deixou o Watson ter uma temporada excelente, o Russell Wilson continuou sendo espetacular, então a gente falou menos do Mahomes, mas ele continuou esplêndido. Aquela partida contra o Baltimore Ravens é um exemplo disso. Ele dá um passe de umas 40 jardas contra o corpo. É ridículo. Ele tem potencial de ser um dos melhores da história, e concretizou isso, ganhando um Super Bowl, fazendo uma virada no último quarto. Não tem o que fazer. Ele tem que ser pago. Ah, quer 50 milhões por ano? Paga. Quer 60 milhões por ano? Paga. Não tem nem argumentação. Ele é o cara que vai comandar sua franquia até ele ter uns 35 anos, pelo menos. E ademais, eu fiz um texto no Pro Futebol recentemente falando que o salary cap desse ano deve cair por causa da pandemia, porque as receitas vão diminuir. Isso é uma verdade, a Liga já está tendo conversa sobre isso, não foi definido, mas deve cair porque não vai ter estádio. Não vai ter estádio, você perde receita, vai renegociar contrato com TV, etc. Mas as perspectivas do Corona melhoraram nos últimos meses. Então, talvez a gente tenha uma pós-temporada com torcedores. Quem sabe em janeiro já não pode voltar ao normal. Então, já nos próximos anos, a perspectiva é de que volte a crescer. Estava crescendo 10 milhões por ano anteriormente, é muita coisa. Você crescer 10 milhões por ano. Então, no fim das contas, o contrato dele vai começar pesando 20% do cap, por volta de 20%, contando quando começar a ser pago, ele ainda está sob contrato de calor. Então, um quinto do salário do time para ele, o que faz sentido, ele é o quarterback, a posição mais importante, e esse salary cap vai aumentar. Então, mesmo com as crescentes do salário que vão vir via incentivos, e tem um pouco da parte dele que também é concentrada e ligada ao cap, isso vai ficar muito barato para os Chiefs, porque você não precisa pegar um ataque gigantesco para fazer que seja produtivo. O Mahomes torna um ataque produtivo. Você pode manter o Travis Kelce, porque um tight end é barato de se manter. Você pode sempre pegar um running back novo, como eles fizeram no último draft, e trazer sempre a cada 5 drafts por um preço barato. 4 drafts, que seja. E a defesa você pode ir mantendo ela competitiva. Vai ser uma parte um pouco mais difícil. Manter defesas de elite ou defesas competitivas não é fácil. porque necessita de vários jogadores, o contrato deles costuma ficar caro, como por exemplo, os Chiefs agora estão numa enrascada com a questão do Chris Jones, que não tem como pagar ele, e provavelmente não vai. Ele está com a tag, talvez nem jogue esse ano, porque falou que ia fazer greve. Então, manter a defesa vai ser um papel mais difícil, mas é possível você sempre tentar deixá-la competitiva. E é o que precisa. É o que precisa. Você pega um outro talento pelo draft, como fizeram com o Juan Thornhill, e sempre torna ela o suficiente para que o Mahomes faça mais pontos no ataque. E pensando agora no DeShaun Watson, a questão era: o DeShaun Watson não vai ganhar mais. Ele não vai ganhar mais. A gente pode tentar argumentar, mas não vai. O Bill O'Brien vai falar, botar na mesa e falar: ele tá ganhando 50 milhões por ano porque ele acabou de ganhar um Super Bowl. Você não ganhou. Você quer renegociar o seu contrato depois desse ano? Tentar ganhar um Super Bowl para ganhar o mesmo? Beleza, vamos negociar para lá. Mas eu não vou te pagar mais do que um cara que já foi MVP e que acabou de ganhar um Super Bowl. E DeShaun Watson sabe disso. Porque por mais essencial que ele seja no time, ele não pode ganhar mais. Então ele vai ganhar por volta dos 40, 45. Aceitável. Eu diria até barato. A questão é quanto tempo? 3 anos? Eu acho ridículo. É pouco tempo. Assina por 4, pega 5 e depois você negocia lá na frente. Estende antes, fala para ele, ó, vamos assinar 5 anos, mas quando der 3, vamos botar uma cláusula que a gente conversa de novo, ou bota incentivos para aumentar mais o valor do contrato. A questão é, o Bill O'Brien vai saber lidar com isso? Não sei. Ele não tem lidado bem com contratos. Não em questão de quem manter, quem mandar embora. Isso é outra discussão. Em questão de valores. O contrato do Tansy foi bem mais caro que o contrato que os contratos anteriores de offensive tackles. Então se preocupa. Não é algo fácil. Não acho que os Texans vão em nenhum momento deixar de pagar o DeShaun Watson, porque não tem sentido algum. Você resetaria a franquia do zero de novo. E você perderia uma imensa base de fãs. E pagar 40, 45 já é algo completamente plausível. E, como eu acho que o DeShaun tem a plena consciência de que ele não pode pedir mais, tá tudo dentro dos conformes. A única coisa é, isso deve aumentar o quanto ele vai querer de dinheiro garantido, porque mais de 90% do contrato do Mahomes é garantido. Então, isso, se eu chutaria antes que o contrato do DeShaun fosse 70% garantido, hoje eu acho que ele vai ser no mínimo 80, 85. Isso vai mudar, com certeza. E a questão da extensão, mas aí por parte de Houston, que vai querer um contrato maior. Antes do DeShaun, que antes parecia que estava acordado em uns 3 anos para realizar um novo vínculo com o DeShaun ainda no auge, mas agora parece que o Watson vai perder um pouco desse leverage que ele tinha, dessa vantagem na negociação, e vai ser um vínculo maior.
Também eu concordo nisso, que o principal ponto dessa extensão de 10 anos do Mahomes é que eu acho que vai dar uma mudada na duração de muitos contratos. Eu acho que a galera vai começar a negociar contratos mais longos. Ele corre o risco, se tiver uma supervalorização e aumento do salary cap, o Mahomes corre o risco de ganhar pouco daqui a 10 anos. Assim, eu não acho que seja tão factível, principalmente por causa da crise que vai vir agora. Mas se pensar o quanto os salários subiram desde que o J.J. Watt assinou para agora, se ele tivesse assinado um contrato de 10 anos, assim, ele ficaria com salário, assim, muito baixo. Então pode ser que aumente e que daqui a pouco tenha quarterback ganhando 80 milhões e o Chiefs tenha o Mahomes por 50. Eu achava que o Texans ia fechar com o DeShaun Watson por entre 35 e 40 por 3 a 4 anos, mas agora eu acho que a gente vai pagar entre 40 e 45 por uns 6 anos. O que eu acho bom é ter essa garantia de mais tempo. Bom, vamos fechando por aqui. Tem mais alguma coisa para falar, Betinho?
Não, por hoje é isso. Acho que vem uma temporada muito boa pela frente. Não somente para Houston, acho que vai ser um ano bem legal, principalmente pela saudade que nós estamos dos esportes. E estou otimista com os Texans, sem clubismo algum. Estou otimista.
Bom, eu tô otimista, mas com clubismo. Eu não consigo não ter clubismo. Visto todos meus times de fantasy, eu tinha o DeShaun Watson e o DeAndre Hopkins. Agora eu não sei quem vai ser meu wide receiver no fantasy. Sigam a gente nas redes sociais, no arroba Texanos Brasil no Twitter e no Instagram. Mesmo com não tendo tantas notícias igual a gente teria nessa época em anos normais, a gente ainda assim continua acompanhando, sempre tem uma notícia ou outra, muito rumor, então segue a gente lá, valeu e até a próxima.
Um abraço, galera, até mais.